לעילוי נשמת רבקה בת יוסף. Nós estávamos vendo semana passada o segundo ponto que o Rabi Akiva colocou na nossa Mishnah, que Masoret Seyag la Torah, que a tradição é uma cerca em torno da Torah. E nós vimos semana passada uma primeira face desse item que o Rabi Akiva fala, que existe Masoret Aktivah. Existe uma tradição da escrita da Torá, como que deve ser escrita a Torá, onde tem letras grandes, onde tem letras pequenas, onde tem um Vav a mais, onde tem um Yud a menos, onde tem um Yud a mais, onde tem um Vav a menos, onde tem um Aleph a mais, um Aleph a menos, e às vezes uma palavra está escrita um pouco diferente do que se lê de outras formas, e assim por diante. Até vimos alguns exemplos disso, e quais são as leis que dá até para derivar e aprender dessa escrita específica. Também vimos que não é à toa que é Rabi Akiva que fala isso. Rabi Akiva que aprendia de cada kot, de cada coroinha que tem em cima das letras. Ele aprendia tilei tilim shel halachot, dezenas e dezenas de halachot. Agora existe um outro ponto sobre Masoret Seyag la Torah. Qual que é? Masoret, tradição da Torá oral. Nós sabemos que quando Hashem entregou a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai a Torá escrita, Hashem entregou também a ele de uma forma oral a Torá oral. E de novo, não é à toa que no Pirkei Avot nós estamos tratando disso, porque na primeira Mishnah do Pirkei Avot, na Mishnah do primeiro capítulo, a famosa Mishnah, Moshe Kibel Torá, Moshe recebeu a Torá, um sarali Yoshua, e transmitiu Yoshua, Yoshua Liskenim, Yoshua para os anciões. Os Kenin Linvim, os anciões passaram para os profetas, Unvim e Saru Alanchek Nestagdolai, os profetas passaram para as pessoas da grande assembleia. Existe toda uma linhagem de passagem da Torá oral. Agora aqui a Mishnah, o Rabi Akiva está enfatizando que essa Masoret, essa tradição oral, é o que mantém a Torá firme. Por quê? Se não tem uma Torá oral junto com a Torá escrita, cada um vai ler a Torá escrita e vai interpretar da forma que ele acha, da forma que ele quer. E não obrigatoriamente isso está correto. Número um. Número dois, como nossos sábios dizem, na Set Kama Torot, vai aparecer um monte de Torot diferentes. Esse está falando abacaxi, outro está falando banana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, peraí, é um monte de Torot. E por isso existe uma Torá oral, que acompanha a Torá escrita, e nessa Torá oral tem as regras de como você deve estudar a Torá. Ou seja, de fato existem várias formas de se interpretar cada trecho da Torá, mas existem regras dessas formas, dessas diferentes formas de se interpretar. E não cada um que vai aparecer vai dizer, não, eu acho que aqui está escrito o seguinte, então todo mundo tem que receber o que ele está falando. Não, existem regras. Se a interpretação que a pessoa está enxergando quando ele está lendo se encaixa nessas regras, então está certo. É uma interpretação válida. Se não se encaixa, é porque é uma interpretação inventada pela pessoa que não tem nada a ver com o que Deus tinha intenção quando transmitiu a Torá para nós. E essa transmissão de Torá oral é muito importante ser precisa. E cada pessoa só pode transmitir ao próximo exatamente aquilo que ele aprendeu dos seus mestres. Ele não pode acrescentar nada e nem faltar nada, porque senão já esse canal vai estar vazando e vai perder parte da Torá. Então a pessoa que recebeu tinha que passar exatamente para frente. Por isso que existe uma linhagem muito específica de quem foram os transmissores básicos da Torá oral, até o ponto que ela foi escrita. Mas enquanto ela não foi escrita, era totalmente oral. Então cada pai transmitia para o seu filho. E ao mesmo tempo tinha que ter alguém que garante que as pessoas, de uma forma geral, nem todo mundo lembra todos os detalhes. Então precisa ter alguém em cada geração que vai garantir com que todas as informações que os pais estão passando para os filhos, que eles aprenderam com os pais deles, está certo. Por isso tem toda a linhagem que está resumidamente no primeiro capítulo do Pirkei Avot, e o Rambam, por exemplo, traz o nome de cada uma das pessoas membro a membro que foi passando a Torá até chegar no Rabi Yehuda HaNassi, quando a Mishnah foi escrita, e depois ainda continua até a Gemara também ser concluída. E aí, naquele momento, toda a Torá oral estava escrita. O Midrash Moer fala que o Rabi Akiva está justamente enfatizando aqui nessas palavras, Masoret, que é uma transmissão falada, justamente porque nessa época ainda nós não temos nada escrito. Quando se trata ainda da época do Rabi Akiva, Rabi Akiva veio antes de Rabi Yehuda HaNassi, que compilou a Torá oral e escreveu essa Torá oral. Até aqui ainda era transmitida boca a boca, oralmente. Por isso que o Rabi Akiva ainda enfatiza esse conceito. Tem mais um detalhe: para que a pessoa possa transmitir a Torá para a próxima geração direitinho, ele precisa ter todas as ideias muito claras e bem memorizadas. Então, Masoret, o fato de eu ter que ter essa transmissão para a próxima geração, Seyagla Torá, é uma cerca para eu não perder a Torá. Porque o fato de eu ter que transmitir isso adiante me obriga a saber bem a Torá. Então, mais um motivo para Masoret Seyagla Torá. Em seguida, Rabi Akiva fala mais um item. Masrot Seyagla Osher. Masrot, o dízimo, é uma cerca em torno da riqueza. Muitas pessoas enganadas acham que a riqueza é um fruto de economia e um fruto de ser pão duro. Ou seja, quanto mais a pessoa reter aquilo que ele consegue, mais rico ele vai ficar. Mas o Rabi Akiva está vindo nos dizer que essa ideia está completamente enganada. Por quê? É justamente o contrário. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais você ajuda os outros, mais brachá você vai ter naquilo que você tem. As pessoas de Yerushalayim, o Talmud conta que as pessoas de Yerushalayim conheciam esse segredo, e eles resumiam esse segredo em três palavras. Era uma expressão que tinha. A Gemara atrás, que eles falavam Melach Mamon Chaser. Tradução literal: salgar o dinheiro, falta. Isso é resumido. O que quer dizer? Se você quer salgar o seu dinheiro, ou seja, o que quer dizer salgar o dinheiro? Conservar o dinheiro. Se você quer conservar o dinheiro, Chaser, diminua dele. Ou seja, se você quer manter o seu dinheiro mais e mais e mais tempo, você deve tirar desse dinheiro e dar de tzedaká. Se você ajuda as outras pessoas, Hashem vai garantir com que esse dinheiro continue nas suas mãos. Nossos sábios aprendem isso de um versículo da Torá. A Torá fala, Aser te aser, quer dizer, tirar o dízimo, você vai tirar o dízimo. Um verbo repetido de forma de conjugação diferente. Explica aos nossos sábios o que quer dizer ser ter a ser. Então, a princípio, o significado significa o seguinte: pela Torá existem vários masrot. Você tem uma produção no campo, você tem que tirar um maser, um décimo, 10% que você vai dar para o Levi, e depois tem maser sheini ou ani, depende do ano que se encontra. Um maser você vai tirar para levar você mesmo para Yerushalayim comer, e lá você vai compartilhar disso com todas as pessoas que estão em Yerushalayim. Ou ainda maser ani, que você vai dar para o pobre. Então, a explicação mais simples e básica desse versículo, quer dizer, aser te aser, você vai tirar dízimo uma vez para o Levi, e te aser, e depois em seguida você vai tirar de novo maser, de novo você vai tirar 10% do que sobrou para poder dar para o pobre ou para você levar para Yerushalayim e compartilhar com as pessoas lá. Mas nossos sábios dizem ainda que aser te aser você pode ler de uma forma um pouquinho diferente. Você pode ler aser te asher. O shin em hebraico é sempre a mesma letra, shin ou sin. Só depende se você põe os pontinhos em volta dele. Se você colocar o pontinho do lado direito é um shin, se você colocar do lado esquerdo é um sin. Mas a letra mesmo, o formato da letra é igual. Na Torá não tem pontinhos. Então você pode ler asher te asher, você pode ler aser te aser, você pode ler aser te aser, e assim sucessivamente. Dizem nossos sábios que quando está escrito aser, te aser, você pode ler também aser, te aser. O que significa? Aser, tire o dízimo. Te aser, ashir, rico. Te aser quer dizer você vai enriquecer. Então se você tira o maser, você vai ficar rico. Nossos sábios trazem no Talmud que quando o filho do Reish Lakish ouviu essa explicação, ele perguntou ao seu tio Rabbi Yohanan: da onde você sabe que de fato é assim, que quando tira maser a pessoa enriquece? Disse Rabbi Yohanan para ele: leste nascer, vai e testa. Faz um teste. Você está duvidando que quando tira maser você fica rico? Pode tentar tirar a prova dos 9. Vai lá, tira maser, você vai ver. Aí a criança, né, o sobrinho dele, sobrinho da Bioca, no filho de Shlakish, perguntou: e será que pode lenasot et Hashem? Será que pode testar Deus? Está escrito na Torá, lotenasu et Hashem. Existe uma proibição. Testar Deus. Deus, eu vou colocar filim, se não tem se. Você vai colocar filim, você tem que colocar filim. No resto, você reza para Deus para ter sucesso. Não pode fazer condições e ficar testando Deus. Então perguntou esse sobrinho para Rabbi Yochanan: Rabbi Yochanan, como você diz, acerta e asher, vai prova, tira maser, você vai ver só se vai ficar rico ou não. Não posso ficar testando Deus. Então disse Rabbi Yochanan: é verdade que em todas as 612 mitzvot da Torá é proibido testar a Deus. Mas essa mitzvah de maser é permitido testar a Deus. Única mitzvah. E eu não sou eu que estou inventando, diz Rabbi Yochanan, mas tem um versículo claro. O versículo diz: Amartarat excelente Shabbat Hagadol, Shabbat antes de Pesach, que a Malachi, o profeta Malaquias, diz: Havio et kol ha-maaser beit ha-otzar, tragam todo o maaser para a tesouraria do Beit HaMikdash. Viterev beveiti, vai ter comida na minha casa. Uvchanuni nabazot, amar Hashem. E me testem, por favor, diz Deus. Qual o teste? Continua ele dizendo: Im lo eftach lachem et arubot ha-shamayim, se não vou abrir para vocês as comportas dos céus, varikoti lachem brachá adlidai, vou fazer cair sobre vocês brachá sem fim. Como explica o nosso sábio no Talmud, quer dizer, adlidai, até sem basta, que quer dizer, até se yivlu, blid yivlu, yivlu é de cansar, de ficar fracos. Até que os seus lábios vão se enfraquecer de tanto falar, basta. De tanta coisa que eu vou te dar se você tirar maser. Mas Hashem fala nesse passuco, Hanuni nabazot, me testem, eu deixo. Todo o resto da Torá não tem teste. Você faz o que você tem que fazer. Aqui você pode fazer e testar a Deus. Existe, entre parênteses, uma divergência entre os legisladores se essa lei se aplica só a maser, a dízimo, ou também a tzedakah. Tzedakah, você dá de tzedakah além do maser, 10% você tem que dar, você deu, pronto. Além disso, tem também o conceito de tzedakah, ajudar o pobre aqui, ali, etc. Então, será que quanto a tzedakah também você pode testar a Deus ou não? Gaon de Vilna explica aqui algo muito interessante, a ligação entre o trecho anterior do Rabi Akiva e esse. Conforme a leitura da Torá, quando você lê esse passuk, você tem que ler aser, te aser. Você vai tirar 10%. Não está escrito te asher, enriquecer. Não pode ler assim quando você está lendo na Torá. Então o passuk está dizendo aser, te aser. Você vai tirar o dízimo. Então, de onde nós encontramos aqui nesse versículo uma dica que a pessoa enriquece quando tira maaser? Diz o Gaon de Vilna, a resposta está na nossa Mishnah. Qual foi o item anterior que Rabbi Akiva falou? Masoret seyag la Torah. A tradição é uma cerca em torno da Torá. A tradição, existe uma tradição, desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, que Hashem ensinou a Moshe Rabbeinu, embora na Torá está escrito aser, te aser, e essa é a forma que você deve ler, e esse é o sentido literal das coisas. Você vai tirar maaser para os Leviim, em seguida você vai tirar maaser Sheini. Mas além disso, estou te falando agora um extra, diz Deus para Moshe, também nesse versículo dá para se ler aser te asher, que significa que quem tirar maaser vai ficar rico. Ou seja, que a Masoret, essa transmissão e essa tradição que nós temos do que a Torá quer dizer para nós nas entrelinhas, permite que o Rabi Akiva em seguida fale que Maaser Seyag LaOsher, que o Maaser, o dízimo, é uma cerca para a riqueza, quer dizer que a pessoa pode de fato enriquecer. E ele vai ele de velo Kim Chaim. Isso são palavras de Hashem. Tanto o sentido literal do versículo como esse sentido extra, são tudo isso veio, Masoret veio entregue a Moshe Rabbeinu e ele transmitiu adiante. Só para terminar, Midrash Muel fala que a fonte para o fato que Masrot Tziag LaOsher, quando a pessoa tira Maaser, tira o dízimo, isso é uma cerca em torno da riqueza, é o versículo que está no Teilim, Hashem Tzilcha, no capítulo 121, que Hashem é a sua sombra. O que quer dizer que Hashem é a sombra? Tudo que você faz, a sua sombra faz junto. Da mesma forma, se você estende a sua mão para dar para o pobre dinheiro, se você estende a sua mão para dar Maaser para os necessitados, então Hashem ao mesmo tempo está estendendo a sua mão também para dar riqueza para você.